agenciadepodcast.com.br.
Oi, oi! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dúvidas Cósmicas, um quadro do Astronomia e Meia Hora, em que vocês perguntam e eu respondo. Meu nome é Camila Esperança, se você é novo por aqui, rapidinho uma recapitulação como a gente faz. Cada sábado que eu lanço um episódio novo, com uma temática nova, eu abro a caixinha de perguntas no Instagram e no Spotify para vocês me deixarem perguntas do que faltou falar. E eu uso esse espaço aqui do Dúvidas Cósmicas para contar para vocês um pouquinho mais do que vocês querem saber sobre os temas. Essa semana a gente tá falando sobre Plutão, mais precisamente por que Plutão não é planeta. Como funcionou o processo de reclassificação de Plutão e também de outros objetos, viu? Plutão não foi o primeiro objeto a ser reclassificado de planeta para planeta, não. Se você não conferiu ainda, vai lá, vale a pena dar uma ouvida. E também para ter aquele desapego, né? Já tem mais de 15 anos que Plutão não é mais considerado um planeta. Mas como eu sempre digo e sempre defendo, isso não muda a nossa capacidade de admirar o sistema solar como ele é. Com planeta não, com asteroide. Então, sem mais delongas, vamos começar com as perguntas que eu recebi durante a semana sobre Plutão e por que Plutão não é mais planeta. Vou começar com as perguntas do Spotify, começando com o Túlio Vinícius. Ele gostaria de saber se Plutão seria um dos candidatos a receber vida orgânica durante o processo de aumento da luminosidade do Sol. E se a nebulosa planetária futura, né, que o Sol vai se tornar, poderia extinguir a vida orgânica. Então vamos por partes. A questão se Plutão poderia ser um candidato a receber vida orgânica com o aumento da luminosidade do Sol. O aumento da luminosidade do Sol não vai redistribuir vida orgânica, viu? Hoje a gente sabe que existe vida orgânica na Terra. Existem sinais aqui e ali de talvez existir em outros planetas também. A gente já detectou vida orgânica em outras nebulosas, em outras estrelas, se eu não me engano também, em asteroides. Então assim, você tem vida orgânica em tudo quanto é lugar. O aumento da luminosidade do Sol não é um fator de redistribuição, ok? Então, se Plutão não tem vida orgânica lá, o aumento da luminosidade não vai redistribuir vida orgânica. Ah, o aumento da luminosidade seria o suficiente, não sei, para talvez Plutão ter água líquida na superfície? Muito provável que não, porque Plutão tá muito longe do Sol, viu? O Sol, visto de Plutão, ele é assim, ele é quase que uma estrela mesmo. Ele é pequeno, ele não é tão relevante igual aqui pra gente que tá bem pertinho. Então, isso seria também um segundo não para essa questão de vida orgânica e água líquida na superfície, né? A segunda pergunta é se a nebulosa planetária vai extinguir vida orgânica. E a resposta também é não, porque ao contrário da primeira pergunta sobre o aumento da luminosidade do Sol, a nebulosa planetária vai servir como um fator para redistribuir vida orgânica no meio interestelar. Então, o que acontece? Antes da nebulosa planetária, vai ter uma fase de gigante vermelha, que muito provavelmente vai engolir a Terra e vai extinguir a vida aqui. Mesmo que não engula a Terra, vai ficar muito quente, então a vida na Terra, sim, não vai ser mais possível. Mas com a nebulosa planetária, a gente vai ter uma ejeção da massa do Sol e também uma possível destruição dos planetas internos e tudo mais. E essa ejeção vai enriquecer o meio interestelar, que é o meio entre as estrelas, viu? Então, todo o material que está preso no Sol, ou na Terra, ou tudo mais, com a nebulosa planetária, ele vai ser redistribuído para o meio interestelar. Então, não vai extinguir a vida orgânica, vai extinguir a vida na Terra, mas também vai enriquecer o meio interestelar para futuros sóis, futuros planetas terem esse material e também com muitas chances de desenvolverem vida. Na verdade, o processo que possibilitou a vida na Terra é mais ou menos esse. Estrelas do passado morreram e enriqueceram o meio interestelar, possibilitando que tenha o material necessário para ter uma vida orgânica, viu? Eu acho que essa pergunta entra muito assim na questão do que a gente chama de vida orgânica, né? Claro, a gente só sabe de vida na Terra, mas a gente sabe que tem material que constrói a vida em outros lugares do universo, que a gente chama de blocos de construção de vida, que a gente chama de componentes orgânicos. Então, espero que tenha ficado claro que a vida na Terra, sim, com o fim do Sol, não vai ser mais possível, mas existem chances aí de ter vida por aí. E se você quer saber mais sobre vida fora da Terra, dá uma conferidinha no episódio que a gente gente tem sobre isso, é um dos primeiros episódios do podcast e chama Como a Astronomia Busca Vida Fora da Terra. A segunda pergunta que eu recebi é do Conta Vargão e eu peguei essa do Instagram, achei super interessante. Ele perguntou como apresentar esse debate em sala de aula. Eu achei essa pergunta muito pertinente, porque você tem até hoje livros escolares falando que Plutão é planeta. E eu sei até de casos, assim, de astrônomos falarem com professores que essa informação não tá mais certa, essa informação tá velha, e os professores argumentarem que, bem, se tá no livro é verdade. E eu acho que essa questão, ela entra muito assim, como a astronomia tá longe da sala de aula, sabe? Isso é uma das questões que a IAU debate bastante, a SAB debate bastante, como trazer a astronomia pra dentro da sala de aula. Se você parar pra pensar, você que tá me ouvindo, o quanto de astronomia você realmente viu na sala de aula? Pelo que eu lembro, assim, o máximo que eu vi na sala de aula durante a infância foi, não sei, o sistema solar. Claro que os planetas não são planos, mas eu não vi muito além disso não, sabe? No máximo, assim, a Lua, a Terra, o Sol, quais planetas são no sistema solar, mas foi isso. Então, trazer astronomia para a sala de aula é fundamental. Mas não só astronomia, o debate científico também. Como funciona a metodologia científica? Por que que Plutão no passado foi considerado planeta e não é mais? Então, eu acho que, assim, uma perspectiva histórica é uma boa forma de abordar esse assunto de por que Plutão não é mais planeta, porque ele chegou a ser considerado e não é mais, para falar a verdade, né? E quais motivos levaram a essa reclassificação? Que foi a perspectiva que eu trouxe no podcast no último episódio. E com isso, também trazer o debate científico, como que funciona, sabe? Porque a ciência, ela é aberta a alterações. Não é um conhecimento fixo, inabalável. Claro que com mais provas, quanto mais o conhecimento é posto à prova e ele sucede nas provas, esse conhecimento tá mais provavelmente certo. Quando eu digo certo, ele tá mais próximo de descrever a realidade como ela realmente é. Então, acho que trazer esses dois debates de mãos dadas é uma das melhores formas de fazer isso. Claro que eu tô falando isso do meu ponto de vista de experiência de divulgação científica. Eu nunca dei aula numa sala de aula. Então, eu posso estar redondamente enganada de qual é a melhor forma de fazer isso. Mas essa seria, assim, a minha opinião, literalmente opinião, não baseada em aperfeiçoamento para dar aula em sala de aula. E eu vou convidar vocês que têm mais experiência, professores e licenciados, a deixar o seu comentário, tanto no Spotify quanto no meu Instagram, como vocês acham que seria a melhor forma de fazer, de trazer esse debate para a sala de aula, viu? Então eu vou abrir a caixinha do Spotify, vou fazer uma postagem no Instagram, eu convido todos vocês a entrar nesse debate, como a gente pode trazer astronomia e o método científico para a sala de aula. Claro que eu sei que isso não está nas costas dos professores, claro que eu sei que eles têm uma grade para seguir, mas eu gostaria de ouvir mais de vocês também, qual é a melhor forma de trazer esse debate para as crianças desde cedo. Então, gente, seguindo, a terceira pergunta veio do Spotify, é do Marcelo Toledo, e ele quer entender melhor o que significa limpar a órbita, que é justamente o que Plutão não fez e deixou ele reclassificado como planeta não. Gente, quando os planetas se formam, a gente pode pensar assim, a estrela se forma e você tem um disco de poeira. Esse disco, ele é mais ou menos uniforme, viu? É um disco mesmo, plano, igual uma pizza. Ele é uniforme. E aí os grãos de poeira começam a se juntar. À medida que esses grãos se juntam, não só poeira, mas gás também, à medida que eles se juntam, eles começam a ganhar gravidade, o suficiente para atrair outros grãos de poeira. E quando isso acontece, eles estão ainda orbitando o Sol, certo? Então, aonde eles vão passando, eles vão acumulando os grãos que estão na órbita deles. Então, isso que a gente chama de limpar a órbita. À medida que eles vão crescendo, eles vão tendo mais atração gravitacional e eles vão atraindo os grãos que estão no disco para cair neles mesmo e formar o planeta. E aí, quando você vê um disco protoplanetário, que é o que a gente chama, né, o disco onde os planetas estão se formando, você pode ver vários buracos nesse disco. Vou deixar uma publicação no Instagram para vocês conseguirem ter uma ideia visual do que eu tô falando. Nesses buracos é onde estão os planetas se formando, porque eles estão orbitando a estrela e coletando todos os grãos que estão na órbita deles. os grãos que estão entre os planetas, eles não sofrem com a gravitação dos planetas que estão se formando. Então, eles ficam ali, eles são dispersos, enfim. O que aconteceu com Plutão é que ele não limpou a órbita. Então, ao mesmo tempo que Plutão estava fazendo esse processo, você também tinha Caronte fazendo esse processo. Caronte, que até então a gente chamava de Lua de Plutão, né? Você teria Caronte fazendo esse processo também. Então, a gente fala assim, como você tem outro objeto que é tão relevante quanto Plutão na órbita dele, a gente fala que Plutão não limpou a órbita, no sentido de não ser o objeto mais relevante nessa órbita. Eu dei o exemplo que a Terra tem a Lua na mesma órbita, certo? Mas a Terra é claramente maior, tem uma gravidade mais relevante que a Lua. Então, a Terra limpou a órbita, mas tem um satélite. Plutão, por outro lado, ele não tem uma diferença de massa tão grande quanto Caronte. Por isso, eles são considerados planetas anão duplo, e não planeta e Lua. E acho que é uma boa já para enganchar a pergunta da Mimun do Instagram, que ela quer saber a diferença de um planeta binário, de um planeta e sua lua. No caso, eu tô falando de planetas anões binário, porque a gente não tem a classificação de planeta binário, viu? A diferença é a seguinte, é a relação entre as massas. De novo, a Terra e a Lua têm uma relação muito clara que a Lua orbita a Terra. Então, a gente pode imaginar que a Terra fica mais ou menos parada enquanto a Lua dança ao redor da Terra. Já Plutão e Caronte, você não tem Caronte orbitando Plutão. A gente tem os dois se orbitando, um ponto em comum. Pensa o seguinte, sabe quando você dá a mão para alguém e vocês dois começam a rodar com muita velocidade? Pensa que você é uma pessoa muito grande e você dá a mão para uma criança. E a criança roda ao seu redor. A criança está rodando ao seu redor, claramente. Você domina a situação. Isso seria a Lua orbitando a Terra. Agora, se você faz isso com alguém mais ou menos da sua massa, vocês vão rodar um ou outro. Vocês dois vão rodar um ponto em comum. Você não vai ter uma pessoa claramente parada. E essa é a relação de planeta não binário, no caso Plutão e Caronte. Então eles dançam ao redor de um ponto em comum. Esse ponto em comum a gente chama centro de massa. Então quando o centro de massa está localizado fora dos dois corpos em questão, dos dois objetos em questão, a gente chama de planetas anões duplos. Então seria o caso de duas pessoas mais ou menos do mesmo tamanho, dando a mão e rodando. Aliás, deu vontade de fazer isso agora, né? A próxima pergunta veio do Luca, também do Instagram. Ele perguntou se existem vulcões em Plutão. Então, a resposta é sim, com uma pequena nota de rodapé. Porque existem vulcões em Plutão, mas eles são bem diferentes do que a gente tem aqui na Terra, no sentido de que eles expelem gelo. É até difícil entender, né? Porque, tipo, vulcão expele lava quente, né? Então, como você pode ter um vulcão expelindo gelo? É um negócio que é difícil de fazer sentido. Aliás, até saiu recentemente notícia sobre esses vulcões de gelo. Eles foram descobertos graças à sonda New Horizons, que passou por Plutão lá em 2015, mais ou menos. E foi possível descobrir, sim, vulcões de gelo. Tem um dos vulcões que é chamado Wright Moons. E ele é considerado em volume ao vulcão Mauna Loa, que tá no Havaí, que é simplesmente um dos maiores vulcões na Terra. Então, tipo assim, Plutão é muito menor que a Terra, e ele tem vulcões que são comparáveis com os maiores vulcões na Terra, sabe? Então, um negócio assim, que não faz sentido. Além de, claro, ser vulcões de gelo, não consigo aceitar essa informação. Esses vulcões, eles são super interessantes porque, assim, tem alguns estudos que mostram que Plutão chegou a ter um oceano subterrâneo em algum momento da sua evolução. A presença desses vulcões de gelo levanta a possibilidade que esses oceanos ainda estejam presentes. Se esses vulcões ainda forem ativos, é um bom indicativo de que você tem, de fato, esses oceanos subterrâneos. E se você tiver esses oceanos subterrâneos, pode ser um passinho em direção a ter vida. Não tô aqui falando de uma vida inteligente, extremamente evoluída, mas, claro, uma vida microscópica, que é o que a gente espera encontrar primeiro, né, no universo. Então, assim, esses estudos são bem animadores nessa direção de encontrar a vida. E como sempre, aquele sentimento cada vez mais que a gente tá próximo de detectar a vida fora da Terra, né? Então vamos esperar aí pra ver o que acontece. Gente, a última pergunta que eu vou responder hoje, não deu pra responder todas, eu peço desculpa, Mas eu convido vocês a conferir aí, né, o episódio da semana passada e vários outros episódios que eu abordo várias perguntas que vocês me mandaram aqui. E a última pergunta, como sempre, não vai ser relacionada ao tema do episódio anterior, mas uma pergunta qualquer sobre astronomia, vida acadêmica, ou o que vocês quiserem me mandar, porque eu acho que esse é um espaço maneiro para poder conversar com vocês. Então, o doutor Ricardo Falcão me perguntou sobre a radiação cósmica de fundo e o que ela significa. Esse é um tema super complexo, então vou tentar dar uma visão bem geral aqui para vocês, tá? No início do universo, você tinha a matéria, digamos assim, andando de mãos dadas com a luz. A matéria não deixava a luz escapar. Até que em um dado momento, a matéria se uniu uma com a outra e abriu espaços para a luz escapar. Esse momento de escapamento da luz é o que a gente chama de radiação cósmica de fundo. A gente detecta ela em todos os lugares do céu e é um resquício do Big Bang. É como se fosse uma foto de um universo muito recente, muito novinho. Como se a gente estivesse, assim, literalmente olhando. Você vai na casa do seu avô, você vê uma foto dele criança. É como se a gente estivesse fazendo isso. A radiação cósmica de fundo é uma foto de um universo bem jovem. Como exatamente é esse processo, como formou, como acontece a expansão do universo, eu tô devendo um episódio para vocês nessa temática. Mas quando tiver, eu vou explicar com muito mais detalhes, eu prometo. Mas por enquanto, espero que seja suficiente para entender que é esse momento em que a luz desacopla da matéria, ou seja, a matéria não tá mais prendendo a luz consegue escapar e a gente tem essa foto permanente. Então, gente, esse foi mais um episódio do Dúvidas Cósmicas, um quadro da Astronomia em Meia Hora que vocês perguntam e eu respondo da melhor forma que eu consigo. Não esquece de deixar os 5 estrelas no Spotify para mim, por favor. Se você curtiu, compartilha com quem você conhece, com quem você gosta, com quem você não gosta. Se você não curtiu, compartilha com quem você não gosta também, tá valendo. Se vocês quiserem me marcar no Instagram ou no Twitter, marca lá no Instagram, é Astronomia em Meia Hora por Extenso. E no Twitter é A3030Podcast, tá bom? Marca lá, eu respondo vocês lá mesmo, eu faço o meu melhor para acompanhar vocês nas redes sociais. Muito obrigada pela sua audiência e a gente se vê semana que vem.
Astronomia em Meia Hora.